No episódio passado de Enquanto Durar o Litrão.
Todo mundo com seu litrão aí? A gente tá em
Todo mundo.
quarentena, né? Cada um na sua casa. Todo mundo com um litrão?
Todo mundo, todo mundo. Como é
Eu ia,
que é?
isso que eu ia perguntar pra vocês. Como que vocês estão lidando com esse lance de live? Vocês estão fazendo, aparecendo, colando assim, em algum rolê, alguma festinha online? Vocês já fizeram isso ou não?
Não, mano, eu mesmo não tô nem sabendo disso aí. Se eu ficar sabendo até, é bom. Me manda aí, acho que eu sou tão
Se tá
descolado que eu não tô
acontecendo,
nem
eu não tô sabendo.
sabendo. Caralho, hein?
Caraca.
Vocês estão com saudade do bar, galera? A gente tá fazendo propaganda aqui pra Brahma, pra Skol. E o
Sim,
bar?
Segura o porco que amanhã a feijoada tá garantida, hein,
Ele fez até um barulhinho de porco.
Então, galera, estamos de volta aqui, a parte 2 do papo de semana passada ou retrasada, ou de um mês atrás, eu não sei, tá? A gente tá gravando aqui agora,
Último
não sei o que
episódio.
fazer. Do último episódio do Enquanto Durar o Litrão. Vamos lá.
Edição quarentena.
Galera, seguinte. Vocês criaram algum tipo de rotina assim pra não ficar maluco na quarentena?
Eu criei.
Fala
Eu
aí, Rafão.
acordo, eu vejo se tem trabalho para fazer, se não tem, eu volto a dormir. Aí eu almoço e aí eu faço o trabalho que eu tenho que fazer, porque de tarde é outro esquema. E aí eu durmo de novo depois de fazer o trabalho. Eu tô zoando. Eu não criei rotina nenhuma, cara. Eu tô
Sério
livre,
mesmo?
leve e solto. Sim.
Está vivo em La Vida Louca.
A única
Vivo.
coisa que eu faço todo dia é vive na vida louca. A única coisa que eu faço todo dia é desenhar. Só isso.
Boa.
Ah, então você tem uma rotina.
É.
Não, mas eu não te falo assim, não sinto tipo, ah, beleza, agora são 9 da manhã, vou começar a desenhar. Não, uma hora eu
Mas
viro e
você
falo assim, ah, vou
desenha todos
desenhar.
os dias.
Todos os dias.
Mas sabe o que eu
Então
acho?
você tá na rotina.
Eu acho que o Rafão não criou uma rotina tipo de horário, assim, essas coisas, porque você não tá sozinho, né, Rafão? Você tá com sua família em casa, né?
É.
Então, é difícil você ficar louco, né?
É,
É,
difícil você ficar
isso
louco.
realmente é.
Pode crer.
Você
Na
conversa com
verdade, é. Sim.
pessoas, tal, enfim.
É.
Mas você tá na sua família, mas tá meio isolado ou não?
Sim.
Você se reúne assim, tipo, vamos almoçar todos mundo juntos, vamos tomar
Não.
café todos juntos.
Não, cada um no seu quadrado, mais ou menos.
É, então você tá meio que sozinho
Então, eu tô
e
até
só.
pensando em voltar e morar sozinho, sozinho mesmo, tipo, eu tô querendo voltar e não ir pra uma república, tá ligado?
Uma boa, hein, Rafa?
Mas agora?
Cara,
Quando voltar pra São
nos
Paulo.
próximos 2 meses, tá ligado?
Ô,
Mesmo
Rafão.
se ainda não tiver que voltar tão cedo pro trampo.
Mas é uma coisa que eu penso também, cara, porque essa quarentena me fez ficar mal acostumado em morar sozinho. Morar sozinho é bom demais, né? Fala aí, Igor.
Então, eu nunca tive essa experiência, cara. Eu tô em São Paulo desde 2012 e eu sempre morei com muito mais gente.
E você
O
saiu da
mínimo
casa
de
dos
gente.
seus pais e já foi morar com pessoas também.
É, mano, eu saí daqui de Mogi e fui pra São Paulo morar com mais 5 pessoas no apartamento.
Nossa.
O mínimo que eu morei foram eu e mais duas, tá ligado? E não sei, cara. E tipo. E nunca teve um. Teve, sei lá, de 2012 até março. É, até metade de março, que foi enquanto eu tava na república que eu tava antes. Sei lá, devo ter tido 5 meses de paz. Onde tudo dava certo, assim, tá ligado? As pessoas lavavam a louça. Você conseguia usar a máquina de lavar e tal.
Cara,
De resto, foi
eu fico
sempre um
pensando,
inferno.
tipo, você morar com pessoas que são da sua família já é complicado. Com desconhecido, então, imagina o quão mais complicado é, tá ligado?
Imagina mais 5 desconhecidos, tá
É,
ligado?
então,
Não,
tipo.
5 desconhecidos não, porque um era meu irmão, mas.
É, mas
Mesmo
mesmo
assim.
assim. Você começa a pegar ranço das pessoas, né?
É,
Pega, mano.
a minha escolha de vida, assim, que. Eu mudei pra São Paulo, eu morava numa casa que tinha 2 quartos e tinha 5 pessoas morando, né? Então, assim. Parecia uma cadeia, né? A gente tinha falado que era o cadeião. Três caras dormindo na sala e um em cada quarto. Aí, cara, depois disso, tipo, eu vi a pessoa que eu tinha mais afinidade ali. E depois disso a gente morou em mais 3 apartamentos juntos, assim. Então, é, que é a pessoa que eu moro hoje em dia, né? Uhum. E, mano, eu percebi pela afinidade mesmo, sabe? Cara, é uma pessoa fácil de lidar, a gente combina, a gente é preguiçoso nos mesmos pontos, sabe? A gente, tipo, dá atenção pros pontos, tipo, iguais, assim, enfim. A gente paga a conta no mesmo, sei lá, a gente não deixa vencer conta, tipo isso, sabe? Mas a gente é preguiçoso pra lavar louça, por exemplo. Enfim.
Mas é
isso.
É uma preguiça normal.
É, sim. Mas aí, cara, quando você começa a ficar sozinho e aí você... Puta, cara, você pega o gosto pela coisa. É outras ideias. Fala aí, Igor. Você que é um cara experiente aí de morar sozinho.
É, o... Tem um negócio que chega no momento da vida que chama idade, né?
E ela vem que a gente nem percebe, né?
Vem rapidinho.
Todo ano acontece.
Todo ano, cara, é uma bosta. E aí você começa a perceber que, porra, tem coisas que você não abre mão, assim, sabe? Morar sozinho é bom, que você fica, você tem seu espaço, tem suas coisas, seu modo, assim, né? Então, conviver com outras pessoas vai ser um outro exercício no futuro, talvez, não sei, que eu vou ter que fazer. Por enquanto, o exercício é eu morar comigo mesmo e aproveitar o momento sozinho. Esse é o momento sozinho, né? Agora, chega um momento realmente da vida que você fala, cara, quero ter meu espaço, quero ter minhas coisas, quero viver do meu jeito, assim, né? O grande problema de você ficar vivendo assim é que se você acostumar, vai chegar um momento que você também não consegue mais conviver, sim, com ninguém, a não ser com você mesmo, né?
Sim, teve uma pessoa que eu morei junto que falou exatamente isso, falou, cara, é uma bosta, se você ficar muito tempo sozinho, você vai pegar várias manias, vários costumes, assim, uhum, que depois, se você precisar dividir com alguém um apartamento, vai ser difícil, sabe? E alguém, assim, não é nem amigo, sabe? Sei lá, se você casar e formar junto com uma pessoa, vai ser complicado, porque você tem suas manias e seus jeitos que a pessoa vai ter que se adaptar, tá ligado? Porque você não vai querer abrir mão.
Sim,
então,
sim,
assim, ao mesmo tempo que tem um lado bom, assim, fala, nossa, tudo do meu jeito e tal, que legal. Tem esse lado ruim que, tipo, cara, todas as suas manias e você vai ficar meio intolerante a receber, tipo, sei lá, jeitos de outras pessoas, sabe? Então, assim, é complicado.
É, eu acho que talvez o importante seja amadurecer nos dois sentidos, né? Você amadurecer porque você viveu com você mesmo, e você cuidou de si e da casa, que às vezes é o mais importante. E com a maturidade você entende que você também pode abrir brechas e conseguir conviver com outras pessoas, né? Acho que é isso. Eu acho que é aquele momento que você fala assim, porra, agora eu já vivi sozinho o tempo suficiente, então vamos encarar uma vida com outras pessoas e seja o que for, né? E aí você fala, beleza, vamos aí.
Cara, nossa,
surgiu uma mensagem aí.
deixa em off.
Eu tinha visto assim, eu pensei totalmente o contrário de você, tá ligado, Igor? Eu moro com os meus pais desde sempre, assim, desde, enfim, 25 anos já.
Desde que nasceu, né?
Desde que nasci. E aí, é justamente pensar o contrário, tipo assim, cara, será que morar sozinho tem essa coisa de você ter que lidar com você mesmo e não tem essa coisa de solidão? Porque, cara, se eu desço aqui em casa, tô no meu quarto, mas tô trabalhando, e eu desço em casa, lá na cozinha, e, pô, vejo minha mãe fazendo alguma coisa, eu faço alguma piada com ela e tal. Eu não sei se eu descer na minha casa e não ver ninguém, que solidão que esse bagulho ia me trazer, tá ligado? Que sentimento esse bagulho ia me trazer?
Então, tipo... Mas aí que tá. Aí que, tipo, tem esse exercício de você aprender a conviver com você, sabe? Tem um amigo meu que ele usa a frase assim, ele fala, cara, eu sou o meu melhor amigo e também o meu maior inimigo, tá ligado?
Exato.
Puta, a gente já tá filosofando de novo, né? Puta,
eu adoro. Então, esses episódios assim, eu adoro, cara.
Alguém vai chorar no final,
exatamente. E eu já tô muito emotivo, pode ser que eu chore.
Cara, então, como nós somos privilegiados e temos vários privilégios de estar em quarentena, de estar fazendo home office, estar com emprego, enfim. A gente tem que agradecer muito, né, por esse privilégio. Mas a gente tem que realmente raciocinar e pensar assim, cara, eu sou meu melhor amigo mesmo, saca? Tipo, eu gosto de ficar comigo mesmo e tal, mas eu também sou meu pior inimigo, tá? Se eu virar, tipo, cara, tá um saco ficar sozinho, eu comigo mesmo. E aí fudeu, entendeu? Então, assim, Você tem que saber balancear os dois, assim, as personalidades.
Mano, esse último lugar que eu morei me fez aprender muito bem que eu sou meu melhor amigo, cara. Porque na grande maioria do tempo eu morei num lugar muito bom com gente mais velha que eu.
Uhum.
Então, assim, quando eu fui morar nesse AP que tinha mais 5 pessoas, todo mundo trampava, ou tava terminando a faculdade, já tava estagiando, e eu fui pra fazer a faculdade. E aí outro rolê, tá ligado? Tipo, tinha gente que eu ficava um mês inteiro sem ver e tal. E aí foram passando 1 milhão de pessoas por aquele apartamento, eu fui ficando, fui mudando todo mundo, até o momento que o único morador original que tinha era eu. E aí eu me sentia o dono do apartamento, tá ligado? Ah, quer fazer alguma coisa ali? Tem que pedir pra mim, porque eu tô aqui há 4 ou 5 anos já.
É.
Não é, então, pensava essas paradas. E aí a gente fechou a República e eu fui morar com meu irmão na casa de um amigo dele. E fiquei uns 4 meses lá, tentei morar com o pessoal do trabalho, deu horrivelmente errado. Trauma, nunca mais vou tentar alugar uma casa em SP. E aí eu fui morar nesse lugar que eu tava antes, em que eu tinha ali meus 28 anos e o cara mais velho tinha 22 e o outro tinha 19, se não me engano.
Quantos anos você tá, Rafa?
Eu tô com 28.
Ah, tá.
Cara, sabe o que eu acho um desrespeito? Você falou de idade, a gente fez um ano de... Enquanto durar o litrão, a gente não cantou nem os parabéns pro
e, vai, e nem né? vai.
E nem vai. Então, tudo bem. Pode seguir aí, Rafa. Desculpa, mano, atrapalhar.
E aí, mano, tipo, o foda é que... E aí, eu aprendi que, tipo, mano, não dá, tá ligado? Morar junto já é difícil, mas quando tem uma diferença absurda de idade, cara, é complicado. E o foda é que quando eu fui lá ver a casa, o moleque era o mais velho que me atendeu, falou assim, ah, então, cara, tenho aqui o fulano aqui, que ele é mais novo aqui, eu fico tentando moldar aqui ele pra fazer os bagulho. E esse cara que falou que moldava era pior que o outro, tá ligado? E eu dormia num lugar muito ruim, tá ligado? Então, acho que agora não tem a menor chance de eu... A chance tem, né, cara? Porque São Paulo é caro, mas se eu voltar vai ser pra... Tomara que seja pra morar sozinho.
Não, você vai voltar pra casar, né? A gente sabe já.
Não. Não.
Não, a gente já sabe que você já tá encaminhado já pra você negar.
Não, tá, mas vai demorar um tempinho.
Ah, tá bom.
Não, 2 meses.
Dois meses,
é. 2 meses, eu não sei nem se eu vou estar vivo.
Não, você vai estar sim, pai. A gente vai ver você casar. Vai
então
casar
é isso,
daqui
então
dois
eu tô
meses.
Tô esperando aqui pra
casar,
né? Morar sozinho.
Pra noivar.
Sozinho.
Um cortando o outro com delay, deu uns bagulho meio doido assim.
Ah, essa quarentena. O que essa quarentena tá fazendo com a gente, galera?
Sabe o que é louco? A gente marcou de gravar hoje, que era... Mano, vamos gravar, a gente precisa gravar e tal, vamos gravar. Aí começamos a gravar, tal, deu 1 hora de episódio. A gente falou assim, mano, vamos fazer uma parte 2. E tá, tipo, indo, tá ligado? É um bagulho que fazia muito tempo que a gente não trocava essa ideia. E tá indo pra...
Fazia 1 ano, né, que a gente não se encontrava, né, galera?
Um ano é exagero.
Faz um ano
é exagero.
A gente gravou 5 episódios depois do primeiro, mas faz 1 ano que,
cara,
a gente não se encontra.
Não, mas é muito louco porque a gente tá cada um na sua casa, mas chegou... Vocês já tiveram essa fase da quarentena que é tipo, as 2 primeiras semanas foram depressões, tá ligado?
Pra mim, mano, as 2 primeiras semanas foram de medo, assim, tá ligado? Caralho, mano, agora é real mesmo, tá ligado? Pô, o trabalho parou, tá todo mundo parando, então o negócio é real mesmo. Porque até então, né, a gente acha que tá longe da gente. Então...
A gente tava no meio da muvuca lá no carnaval, pô, tava
exatamente.
Estava entre nós.
Navio pirata.
Com certeza.
Uma semana antes a gente tava ali no pós-carnaval ali do Baiana Sister, né?
No navio pirata lá. Nossa, que rolê, mano. Que rolê da hora esse, hein, mano.
Ainda bem que o Coronga chegou depois do carnaval, né?
O Igor chegou lá, tava correndo. O Igor tava correndo e colou lá. Colou, falou, e aí, rapaziada? Eu falei, caralho, o Igor colou.
Nossa, foi o melhor carnaval, cara. Não sei se é porque depois rolou a quarentena, igual a gente tava falando na parte anterior.
Sim.
Lá que o Kreb lançou o que faz falta, o que não faz falta, mas puta, esse carnaval foi da hora, cara. Esse carnaval foi da hora porque foi um rolê também que eu fiz sozinho, cara. Foi o ano que eu aprendi a tá e não tá com a galera, assim. Se eu tivesse, eu tava, se eu não tava também, beleza, eu tava comigo e curtindo o rolê, sabe? Então, foi uma experiência interessante você... Não precisava, por exemplo, eu não tomava nada porque não queria ir no banheiro e perdeu os bloquinhos, cara. Eu fui nos bloquinhos bem legais também. Esperto. Aí eu só eu tomava fiz... água. E...
Eu não fiz isso. Me fudi. Eu não fiz isso e me fudi, né?
O Kleber é foda no rolê. Puta que pariu. Cada 10 metros.
Eu nem vou no banheiro, mijada. Né, Igor? Fala aí.
É, parece cachorro, mano, que leva pra fazer xixi na rua.
Tem que mijar em todos os postes que tem na rua, mano.
Bom, pelo menos eu sei que eu não vou ter pedra no rim, né?
É.
O bagulho funciona bem, mano.
O Klebinho, ele tá bem positive vibes, né?
Ele tá tudo...
Sempre episódio... pelo lado bom, galera. Vamos pelo lado bom.
É, no episódio passado, aliás, se você não ouviu o episódio passado, vai lá ouvir.
Vai
porque
tomar
a gente...
no cu.
Isso aqui não... Eu vou cortar essa parte que o Rafa falou, mas tudo bem. Se você não ouviu o episódio passado, vai lá
vai
ouvir, porque a gente falou umas paradas legais. Esse aqui é a continuação do episódio passado. Então, ouve aquele lá primeiro, depois vem ouvir esse aqui pra você entender o que a gente tá falando. Mas o Klebinho é tipo cachorro mesmo, ele tem que mijar em todos os postes pra...
Cara,
pra marcar. Ele
marcando o território. Cagou que eu expliquei isso no começo do episódio.
O quê?
Fuder, caguei pra você.
Fala de novo.
Gancho é gancho, gancho é gancho, filho.
É. Não, mas imagina a galera que passou, acelerou só pra escutar o Kleber falando.
Ninguém agora. Que ouve a gente faz isso. Os caras ouvem cada segundo desse podcast.
Isso é verdade.
Mas então, aí eu tava no rolê sem beber, sem nada, cara, e virado no Jiraya, meu. Pulava com a galera, abraçava a galera. Se o Coronga estivesse entre nós, abraçava o Coronga também. Tava ali, cara. Tava... É, o gancho do estar sozinho. Você tá sozinho, mas você não tá, no final das contas. Você tá curtindo com você e aparece alguém que você curte. Você vive o momento ali.
Mas é uma trajetória difícil, né? Assim, você lidar com você mesmo.
Ah,
você
não
acha? É complicado.
É, lógico. É bem difícil, não é fácil, mas acontece. Por amor ou pela dor, acontece, cara.
É bastante pela dor. Dissertem, por favor.
É.
dissertar sobre?
Sobre lidar consigo mesmo.
Ah, tá. Cara, eu... Assim, quando... A gente entrou em quarentena, que eu falei no episódio passado, que eu escolhi ficar sozinho mesmo em casa e tal, ao invés de passar a quarentena com a família e tal.
Escolhi esperar.
Eu escolhi esperar. Tô com o anel da virgindade aqui. Aí eu falei,
eu achei que você ia falar dos maçom.
Alô, Rockefellers, vamos atrás de vocês.
Assim, é...
A piada do maçom é boa pra caralho.
O meu histórico de juventude, assim, mano, é dormir 6 horas da manhã, acordar 2 da tarde, tá ligado? Só que não, né, cara? Você não pode fazer isso. Porque, querendo ou não, a gente ainda tá trabalhando, de home office, enfim. Aí, cara, eu falei, meu, eu preciso de uma rotina. Então, tipo, eu criei uma rotina bem regradinha, assim, tal, pra não ficar maluco também, né? Então, eu acordo todo dia no mesmo horário, tipo, no máximo 9 da manhã eu tô acordando, daí eu levanto, vou fazer um café e tal.
Caralho, você tá velho, hein?
É, tô velho. 9 da manhã, pô.
Não, Igor, é velho.
Mas pra quem vai dormir duas,
quem acorda
da manhã,
mais
cara.
Cedo. Você, é, eu acho que é o. Não, é assim, que hora você acorda?
Eu?
É.
Cara, na quarentena eu tô acordando.
Eu não vou nem dormir.
Não, eu gosto muito de acordar cedo, cara, mas eu descobri que eu também gosto muito de dormir.
Sim, dormir é bom demais, cara.
É, não, tá sendo bom, cara, porque... Tá sendo bom e ruim ao mesmo tempo, porque eu tô dormindo mais tarde, assim, que eu aproveito pra... Cara, que na real eu tô trampando pra caralho daqui, velho. É, parece que não, mas aumentou... Não o volume, né, mas o modo de trabalhar é meio complicado, então me toma um tempo muito grande. E aí o tempo tem o livre e eu tenho que ficar acordado pra ver, pra viver, né? Não tem
Sim.
como. Então,
mas nos finalmente, que hora você acorda, geralmente? Assim?
Pô, 9h30, 10h.
Ah, então tamo na média.
Nossa, gente, eu acho que eu sou o velho, então.
É horário
juro
comercial.
Pra vocês que eu tô acordando 8h30 da manhã. 8h30 da manhã.
Caralho, Luquinhas.
Sério, cara. Sério. E tipo, os dias que tá mais de boa do trampo, Eu tô estudando e eu fiz um cronograma de estudos, cara. Eu, Luquinhas, fiz um cronograma de estudos.
É isso, é isso. Ah, então, você tem que fazer um estúdio vlog, então.
É, mano, vou fazer. Cara, eu fiz e tá me ajudando muito, mano. De verdade, tipo assim, o que eu separei na segunda-feira é minha folga. Então, folga é folga, velho. Eu não faço porra nenhuma de interessante, tá ligado? Normalmente, nas segundas-feiras, eu edito os episódios do podcast. Então, tipo, é uma coisa que não me toma tempo e eu tenho muito tempo pra fazer aquilo. Então, beleza. Mas de terça-feira, aí eu estudo um negócio que é mais de boa, que vai me dando uma levantada. Eu tenho estudado composição, mano, de música, tá ligado? E aí, de quarta e quinta-feira, eu estudo tech som, né? Que é tecnologia de áudio, que é os dias que eu tô mais... Mas pá, assim, porra, quarta-feira já é, um dia, já é o meio da semana e tal. Já tô mais animadinho. E eu tô me dedicando bastante, cara. E, tipo, essa semana mesmo eu estudei certinho na quarta, na quinta-feira. Aí chegou hoje, aí eu comprei um curso de cavaquinho, tá ligado? Pra aprender a tocar cavaquinho. Aí se liga, olha essa história. Eu fui, aí o cara falou assim, gente, começa a fazer esse exercício aqui. Aí eu falei, beleza, vou começar a fazer. Peguei o cavaquinho tava desafinado. Falei, vou afinar. Comecei, tum, tum, pá, estourou a primeira corda. Falei, que merda, velho. Aí já era, já acabou o curso de cavaquinho, já fudeu tudo.
Comprei um curso de toque cavaquinho com 3 cordas.
É, tipo isso. Toque cavaquinho com só 3 cordas. Então, aí comprei, galera, o curso errado, porque a corda que eu estourei não era a mesma do curso.
Mas eu acho que é isso, eu acho que... Assim, é o que funcionou pra mim, né, de fazer uma rotina, assim, de tentar pelo menos nos dias de semana, até quando eu não trabalho, sabe, que é o dia de folga, tentar acordar no mesmo horário, tomar um café, nem que eu volte a dormir depois, sabe?
Sim.
Mas eu, tipo, fazer essa rotina e tal, cara, senão a gente vai morrer e vai, sei lá, cair numa depressão, enfim, pelo menos eu sei que pra mim tá funcionando e tá me salvando, assim.
É.
E aí, tipo, na parte da noite, assim, pós-trabalho também, né, porque durante o dia você fica muito focado no trabalho ali, né, na adrenalina e tal. E a hora que acaba, você fala, tá, e agora?
Que trabalho você tá fazendo, mano?
O que vai ser da minha vida, tá ligado? O que vai ser da minha vida agora? Mas aí, tipo, fala, mano. Aí eu consegui fazer uma rotina noturna também, tá ligado? Então, sei lá, tem um dia que eu assisto filme, aí no outro dia eu fico escutando música e tomando um vinho, sei lá, e conversando com os amigos. E aí no outro dia eu faço chamada de vídeo com os amigos, enfim.
Ô, deixa eu só perguntar um negócio. O Luquinhas, o Rafa, ele ligou pra vocês esses dias aí?
Não. Teve uma chamada de vídeo que a gente fez que ele não participou. Você lembra? Aquela lá que a gente fez no Instagram?
Ah, é verdade.
Ele não participou.
Verdade.
Só risadinha.
Vai chegar.
Sua hora vai chegar, parceiro.
É que são muitos amigos, né? Você tá fazendo por ordem alfabética. Né?
Isso,
então,
isso,
ele tá começando a ordem alfabética de pira. Aí depois
tá chegando
ele vai vir pra São Paulo.
Tá chegando aí agora.
É que vai chegar no S, que é Solitário Surfistas.
Isso,
é. Enfim,
isso, galera. E uma coisa que eu tô fazendo também, de sábado, que é o dia mais, né? Sábado, né? Que você saía normalmente. Tô fazendo uma sessão de cinema... Blockbuster, então, tô assistindo uns filmão Blockbuster, cara. O último filme que eu assisti foi o Emmanuel. Rampage do The Rock. Filmão, hein, galera, filmão.
Qual que é o filme?
Rampage.
Você falar que o Rampage é um filmão, eu
cara,
fico
é
meio
legal,
assim.
Mano.
De verdade.
Então, mas aí a gente tem que rever os conceitos, né, cara? Tipo, a gente não tá procurando um filme cult, né?
É, então, é...
Mas mesmo assim, o negócio
tempo.
Ainda... O negócio ainda tem, tipo, um tipo,
Carai, o que aconteceu aí?
Calma aí, o que aconteceu aí?
Meu microfone caiu. Eu me empolguei, eu abri a mão aqui, eu bati a mão no microfone e ele caiu.
O cara tá girando os braços e falando com a gente.
Foi isso mesmo.
Ele tá treinando.
Tá fazendo Muay Thai aí.
Isso é o Léo Stronda.
O helicóptero aqui bateu no mic.
Bateu no queixo, bateu no mic.
Eu levantei, fiz o pirocopo. Enfim, mas é isso. Mas mesmo não sendo um filme blockbuster do The Rock e tal, pensando muito na parte da ação, ainda ele tem algo a dizer, assim, sabe? Da proteção aos animais, enfim.
Porra.
É um filme legal, cara. Achei bom. Não sei,
cara,
que
eu
que eu só ia, tipo, me divertir, mas não. Saí do filme pensando ainda.
Eu assisti aquele seriado, minissérie, né? Nada Ortodoxa, não sei se vocês viram.
Ah, eu vi propaganda dela.
Pô, é legal pra caramba.
É boa.
Agora eu entrei no... nas séries de judeu, cara. É legal pra porra, velho.
Como assim, série de judeu?
É. É um mundo... Eu tô assistindo outro que chama Schitzel. E os caras são judeus...
Você assistiu o Hunters da Amazon? Não?
Então, tô começando a assistir agora.
É bom, hein, assistir assim.
Pô, legal. Então, eu comecei a assistir por conta de uma atriz que faz o Schitzel, que é, nossa, cara, maravilhosa. Minha mulher é muito bonita. E... não, cara, é muito, muito, muito bonita mesmo a atriz. E aí eu comecei... sempre que eu... quando era moleque, né, eu ia no aeroporto assim, e eu via aqueles caras. Os caras são muito estranhos, porque eles têm no cabelo, eles cortam o cabelo, mas deixam tipo duas, sei lá o que que é, com duas mechas assim, cara, caído do lado. E eles são muito estranhos assim na aparência, né? Eles usam sobretudo, só roupa preta assim. Sim. Mas a cultura dos caras é muito engraçada assim, no sentido, é engraçado no sentido diferente da nossa assim.
Sim.
Mas no final das contas é todo mundo igual, e eles mostram assim o sofrimento deles, o sofrimento do ser humano, cara. Todo mundo sofre do mesmo jeito, independente se o cara é judeu ortodoxo, bate tambor no terreiro,
exatamente,
sei lá. Cara, é muito louco o negócio, meu.
É que, nesse caso, é um pouco mais distante, né? Que a galera do... A galera do da Umbanda ficou como macumbeiro, né? Então, uhum, você tem que tirar esse estereótipo batido que é de todo mundo. Mas, tipo, essa galera ainda tá mais longe, né, mano? O que, uhum, é muito louco, né? Se você vê, sim, essa galera assim, tipo, na rua, Higienópolis da vida, tá ligado? Uhum. Você vê,
nossa,
muito esses
vários,
cara, mano. Muito, mano.
Uhum.
E aí você passa e vê e você fala, cara, que cara estranho. Às vezes o cara olha pra você e fala, nossa, caralho, que cara estranho. Tá ligado? Uhum. São realidades, né, mano? É muito, muito louco isso.
E assim, e pra gente, né, cara, a gente é um povo preconceituoso, né, no Brasil. Mas eu fico imaginando esses caras assim. Não sei nem se dá pra avaliar o que é o preconceito deles, porque os caras não conhecem, né? Acho que eles não veem tanta diversidade, assim, não veem gente diferente, né? Então deve ser muito louco a visão dos caras quando chega num lugar, assim, que tem, sim, tanta gente. Será que os caras forem pra Londres, assim, que tem muita gente diferente, assim? Deve ser uma loucura, sei lá. E aí eu tô curtindo assistir esses bagulhos, porque é uma cultura tão diferente da nossa, cara, que você fala, caraca, que louco.
Ô, mano, como é que é o nome dessa série aí?
Schitzel.
Schitzel.
É
Netflix isso aí?
Tá na Netflix.
Netflix.
E aí envolve um romance lá, o cara. Porque os judeus ortodoxos têm esquema de casamento arranjado, igual o japonês tem também, né? Mas aí o cara, na verdade, ele arranja os casamentos, mas ele gosta de uma outra pessoa, e a outra pessoa não gosta do cara. Aí você fala, porra, todo mundo sofre da mesma coisa, independente.
Sim.
Independente da religião, cara. Doideira.
Cara,
tem que acabar a religião.
Beleza, né? Cara, eu tô vendo Breaking Bad de novo, e o Rafa não concorda com isso, que eu sei.
Ah, por que não, mano?
Porque não, sabe o que é melhor do que ver Breaking Bad de novo?
É
ver Better Call Saul pela primeira vez.
Better Call Saul é bom, hein?
Tentei, mas não consegui.
Sim.
Eu não suporto.
Ah, é verdade.
Eu não suporto o Saul. Não suporto ele. Na série eu já não suporto.
Passa
ele.
Passa protetor.
Better Call Saul foi bom, hein? É muito bom, cara.
Cara, e eu vi a primeira temporada, eu vi inteira. Eu vi inteira mesmo, tá ligado? Não, foi sem preconceito. Mas que eu não suporto ele, cara. De verdade, mano. De verdade.
Não, ele faz umas cagadas que...
É, na série mesmo, no Breaking Bad mesmo, eu não suporto ele, tá ligado? E aí eu acho que ele... Ah, enfim, mano. Mas eu não veria uma série desse cara. Eu acho, tipo... Acho que se o Breaking Bad tivesse que ter algum spin-off, assim, tinha que ser uma outra história. Eu acho que não a dele, sabe? Tipo assim, eu tava vendo de novo, e aí tem algumas cenas, eles fazem alguns recortes de cada episódio, o comecinho do episódio é algo que normalmente vai acontecer no episódio todo, tá ligado?
Uhum.
E aí teve daquele cara, que é o cadeirante, que fica o tiozinho lá, que fica apertando o botãozinho, esqueci o nome.
Nossa,
dele.
Nossa, muito louco.
Então, cara, eu acho... É, o Salamanca. Eu acho que uma série da relação dele com o cara do Los Pollos Hermanos Eu acho que seria um bagulho interessante. Agora, acho que
então,
do
mas
Sol,
isso
mano...
é mostrado no Better Call Saul.
É, aí pode ser, então.
O,
tipo,
Better Call Saul, ele amarra... Ele tá lá pra mostrar todas as ligações que são feitas antes do Breaking Bad.
É.
É, então, eu tô ligado que é antes, assim. Só que eu não consegui, de verdade, mano. Você
chegou a assistir a segunda temporada?
Não, cara, eu vi a primeira. Eu depois do Breaking Bad, eu vou tentar de novo, mano. E eu vou ver a primeira temporada do Better Call Saul, a primeira, e vou tentar. Se não rolar, não rolou.
Não, assiste, é legal.
Tanto que, tipo assim, a gente gravou, eu e o Rafa, a gente fez um quadro que falava sobre audiovisual, que é o Super 35, a gente falou sobre o El Camino, tá ligado? Que é o filme.
Ah, é bom demais.
Eu não assisti ainda.
Cara, precisa ver, Clebinho. Mas assim, eu vou ver depois da série. Porque, tipo, eu demorei... Eu vi a série depois de anos que eu fui ver o filme. Mano, eu não lembrava de nada da série, tá ligado?
Caramba.
Assim, eu não sei se eu vi meio que por... Eu até achei que, tipo, eu só queria chegar no final, tá ligado? Teve alguns laços de personagem que eu perdi, sei lá, tipo, o laço do Walter com o filho dele, que não é nada. Esses dias eu vi um cara falando assim que o filho dele só toma café da manhã, tá ligado? O moleque não almoça, não faz nada, ele só toma café da manhã.
Nossa, é mesmo.
Mas é.
É, mano. E aí, tipo assim...
que ele só encontrava no café da manhã, né? Os caras depois iam pra escola
e
tal.
Sim. E aí, tipo assim, alguns laços eu perdi, tipo... Spoiler pra caralho, mas tipo, aquela hora que a Skyler fala que eles vão se divorciar, aí
Skyler,
o...
Skyler, filha da puta, hein?
A Skyler é uma filha da puta, mano. E ela e o Walter assina as paradas e ela não entrega, tá ligado? Então tem esses laços que você, tipo, perde durante o tempo, assim. Você passou, mano, você perdeu, acabou. E, mano, depois acaba ficando, tipo... Você vai assistir o filme depois... Muda muita coisa, tá ligado? Essas coisas que você perdeu, tipo, a memória que eu tinha do filme era que o fulano morreu no final e acabou, tá ligado? Era isso que eu tinha. Mas tinha muita coisa pra trás. Tanto que o Rafa comentou no episódio, vale a pena ouvir até, procurar lá, Super 35, El Camino. E o Rafa falou muito o bagulho que era importante. E eu, mano, não sabia nem do que ele tava falando. Parecia que eu nunca tinha visto a série, tá ligado? E eu vi, só que o bagulho ficou, mano, só ficou as coisas principais na minha cabeça. Ou seja, a morte do Salamanca, que ele explodiu, a morte do Tuco e a morte do personagem principal, que é o Walter, tá ligado?
Nossa, o Tuco era louco, hein, mano?
Mano, o Tuco era um cara doente, cara. É que quando eu assisti, então, eu era mais novo e só queria saber do fim, tá ligado? E era isso.
É, eu assisti umas duas vezes também. Não sei se eu aguento assistir a terceira. Vou tentar. Vamos ver.
É, eu assisti a segunda só porque eu fiquei enchendo o saco da minha mina e a gente viu junto, mas eu não tava com a menor vontade de assistir inteira.
Sério, mano? Você não tinha mesmo, mano?
Não tinha, cara. Eu tive a experiência, foi do caralho, eu falei, mano, não tem por que ver de novo, tá ligado?
Sim. É, a minha primeira experiência eu não achei que foi do caralho. Eu achei que era uma série boa, mas eu não falei, puta, que série do caralho. Não, aí eu precisava ver de novo pra falar, caralho, é uma série mesmo do caralho.
É, não, Breaking Bad.
Sabe, Breaking Bad eu acho que é necessário, manja.
Sim.
Até pra entender como assim, tipo assim, uma série que em 13 episódios por temporada ela resumiu uma história, tá ligado? Uhum. E eu sou meio preconceituoso com série que vai, tipo, você entra numa temporada, tem 20 episódios, 10 temporadas. 20 episódios, 10 temporadas, tá ligado? Eu tenho esse preconceito, mano.
Uhum.
É, eu não consigo mais ver sitcom, cara.
Não, não rola, velho.
É, sitcom que tem a risadinha de fundo, já era, né, gente? Não dá mais.
Assim, só tem duas, tipo, quando eu tô na minha mina, ou Friends. A gente deixa de fundo da vida, assim, Friends ou That 70 Show, só.
Pô, That 70 Show é legal pra caramba.
É muito bom, mano.
É. Eu assisti, puta. Vocês eram, sei lá, crianças.
É, eu assisti no canal Sony.
Eu também assistia no
Sony. Na Sony. Nossa, That 70 Show era legal pra caramba, cara.
Eu tô assistindo muito o Brooklyn Nine-Nine também.
Puta, isso é genial.
Não consegui assistir, não, cara.
É, eu acho que a primeira temporada, talvez até a segunda ainda, parece uma série de baixo orçamento, sabe? Só que aí chega na terceira, assim, ele já começa a expandir um pouco. tipo, os cenários, enfim. Começa a ficar uma sériezinha mais legal. Mas é que eu gostei dos personagens desde a primeira, então eu segui. Foi aquela coisa, né? Série de... Tem 22 episódios cada temporada. É, mas são episódios de 20 minutos.
Tal. É, 25 minutos, é rapidinho, né?
É suave, assim, eu curto pra caralho. Assim, eu assisto todo dia, tipo, antes de dormir, assim, eu coloco um ou dois episódios pra curtir, assim, pra dar aquela relaxada aí.
Ó, sabe um bagulho que eu comecei a ver? Eu vi dois episódios, na verdade. Que é uma parada que chama Turismo Macabro. É da Netflix.
Aí, ó, gente morta.
É gente morta. É macabro, macabro mesmo, tá ligado? É. Tipo, o primeiro episódio é um jornalista, sei lá, gringo, que ele cola, tipo, na... Ele vai, acho que pra Colômbia, eu acho. E aí ele... meio que faz um tour lá e mostra umas paradas doidas. No primeiro rolê ele faz um esquema que a galera cultua a morte, tá ligado? Que é muito do México, assim. Tem essa coisa do México, cultuar a morte, né? Fazer esse...
México gostoso.
Acho que não é nem cultuar, é a cultura diferente, né, da gente.
É, a cultura é diferente.
Eles enxergam diferente da gente.
Sim. E aí, tipo... E aí o cara mostra isso. Só que o cara tem um sarcasmo meio podrinho, meio muito preconceituoso, tá ligado? Ele não entende muito a cultura. Assim, cara, eu assisti dois episódios e nos dois episódios ele tem essas mesmas sacadinhas meio preconceituosas. E aí eu fiquei meio... Será que eu vejo o resto? Mas é mais engraçado do que sério. Manja. Sabe o que parece? Me lembra A Liga. Tá ligado? Que passava na Band?
Sim, sim.
Então, me lembra um pouco A Liga, que tinha, tipo, Rafinha Bastos como um cara que tá entrevistando. O Rafinha Bastos, pra você ter uma ideia, ele é mais sério do que esse cara fazendo a parada. Então, pra você ter uma ideia de quanto, tá ligado? De como é a parada.
Cara, eu assisti um filme de terror esses tempos. Eu vou perguntar aqui o nome do filme pra minha mina, que eu não lembro. E já volto.
Ai, caralho.
Fala sobre ele aí, como que é.
É um filme que os caras vão pra...
O Ritual. Orlando. Não, tô falando... Não, falei zoando.
Deixa o cara falar, porra.
Como é que eu explico essa porra desse filme? Os caras vão pro... Eles estão na faculdade, eles têm um... Tem a mina que namora um maluco, e essa mina, ela é meio... Ela tem uns ataques nervosos, assim, e tal... Aí o cara quer meio que terminar com ela. Quando o cara vai terminar com ela, a irmã dela
é o Midsommar.
Isso, essa porra desse filme mesmo.
Filmaço,
cara. Mas, mano, você tomou esse filme como filme de terror?
Não. Pra mim é um filme que... É um filme que você tem que assistir... Porra, mano, é um filmaço de drama pra mim, tá ligado?
Com pitadas de terror, tá ligado? Não é um filme de
terror. Eu vi uma entrevista dos caras falando...
O começo do filme, pra mim, foi... É que assim, você sabe a história do filme? A história é que o cara que escreveu o filme, ele, tipo... Ele é uma biografia dele, tá ligado? Então, tipo, parece que ele terminou um relacionamento. E aí, tipo, ele quis escrever um filme. Só que assim, ele falou... Vou escrever... uma história de terror, tipo, como se fosse meu relacionamento, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, ele fez um filme de gênero, só que assim, se você pegar as entrelinhas ali, é um final de relacionamento, tá ligado? Então, um cara que não ligava pra mim, né? Enfim, é meio que isso, tá ligado? E cara, eu achei que foi um filme feito de uma forma genial e... Eu não uso drogas, mas quem usa drogas e quiser tomar um doce, um LSD pra assistir, vai.
É isso aí, galera. Quando começaram a mentir, a gente para por aqui.
Pior que o Kleber falou isso, eu tava mexendo na palma da mão aqui, ó. Já veio a propaganda na cabeça.
Não, mas fala a verdade, Rafa. Você que viu o filme, as imagens são muito bonitas, assim, né?
Sim.
É um filme de terror, entre aspas, que tem. Que se passa durante o dia, então as imagens são muito claras, tá ligado? É muito contrastado, assim, aquele céu azul bonito, sabe? A grama verdona, assim.
É, mano, então... isso daí é verdade. É um filme de terror que não tem nenhuma cena à noite.
Exato. E assim, tipo, pelo que me contaram, né? As pessoas que já usaram drogas. Olha, quando você usa esse tipo de droga, LSD, as cores ficam muito mais saturadas, assim, né? Você enxerga muito mais, assim. Então, quando eu assisti esse filme, eu falei, mano, se eu usasse droga, eu gostaria de usar e assistir esse filme na sequência.
Então, cara, eu vi uma matéria do cara falando assim, que esse filme é o expoente do novo terror. E eu fiquei, mano, não é terror essa
não
porra.
Não é terror,
tá
ligado?
Tipo, no máximo, terror psicológico.
É um filme tenso só.
Terror é assistir Jornal Nacional todo dia, mano.
Exato. Eu assisti, pô, falando de terror, ontem eu assisti o Suspiria, Suspiria novo, né, uma refilmagem e tal. É muito mais terror do que o Midsommar, sabe, é um filme de 2018, também é novo. Essa cara nova, assim, do terror, né, é porque o diretor do Midsommar é o cara que fez o Hereditário, né, que aí sim é um filme de terror mesmo, sabe, tem todos aqueles clichês de terror, tipo, de susto e de casa mal-assombrada, mas assim, mas mesmo assim ele consegue fugir, né, do padrão. Mas, sim. Puta, mano, ficar falando de filme de terror, eu vou desandar aqui. Vamos falar de outra coisa.
Bom, galera, caiu a internet do Luquinhas, é isso aí. Sejam muito bem-vindos à terceira volta do Enquanto Durar o Litrão. A gente vai tentar fazer o próximo episódio como uma live, então fique esperto. Segue a gente lá no YouTube, que é Solitário Surfistas. Tem alguns episódios lá, mais antigos. E é isso. Aquele abraço, valeu, falou e tchau.
Falou, galera, é nóis. Até a próxima, se Deus quiser.